Vamos ler do 36, né? Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? No 38 que nós queríamos fixar, aí diz assim: a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. Então veja bem, às vezes a gente não importa. Eu estava até dizendo ontem na empresa do Rio o seguinte: a igreja, ela precisa existir como nação. A igreja precisa existir como nação, precisa existir como povo. Ela não pode ser individual, por exemplo, o Elmo para cá, o Rafael para lá, a Virgínia para cá, a Aninha para lá. Não pode ser assim. E se nós não tivermos cuidado, o que, que vai acontecer é que o inimigo vai fazer com que a igreja não exista. A igreja não exista. Então Deus sempre ele faz com que a igreja exista. No caso, vocês podem imaginar, a igreja católica, por exemplo, ela perdeu ao longo do tempo, ela perdeu isso. A pessoa vai lá individualmente, faz a sua reza, ela individualmente ela assiste a sua missa, mas ela não vive com o povo. A igreja, ela não existe. Fala o povo católico, a igreja católica, etc. Mas no fundo ela é dividida, ela não existe como nação, né? Isso acaba prejudicando, acaba fazendo aquilo que o inimigo quer que faça. E todas as vezes que a igreja vai enfraquecendo, ela vai perdendo o espírito de corpo. Ela vai perdendo esse espírito que faz com que ela exista como corpo, como povo. Então Deus diz aí: existem os reinos do mundo. Existem os reinos do mundo. Existe, por exemplo, o Brasil, existe os Estados Unidos, a Argentina, etc. E nesses reinos existe uma lei, existe alguma coisa que mesmo que seja pela força, o Brasil existe como nação. Os Estados Unidos existe como nação. Quer dizer, ninguém pode entrar lá, tem um passaporte para você chegar lá, mesmo que seja por força, mas existe. O americano fala o inglês, o brasileiro fala o português. São coisas que unificam, que traz unidade para aquele povo. A língua, o que mais? São várias coisas que identificam o povo. O território, não é? Aquilo ali, aquele território é deles, é demarcado. Ninguém pode invadir as 200 milhas lá. Então tem os costumes. As leis americanas não são as leis brasileiras. Aqui você pode fazer isso, lá você não pode. Lá você pode fazer, aqui você não pode, e assim por diante. Então isso faz com que a nação exista, faz com que o povo exista como nação. Vocês estão entendendo? Então são os costumes, a língua, o território, o que mais? As leis, alimentação, roupa, os costumes, né? Costumes, tá? E roupa, etc. Tá. Aí, então, gente, presta atenção. No meio de tudo isso, Deus, isso aí é o reino do mundo. Quem que foi que semeou isso? O inimigo, ele semeou. Os filhos do mundo, quem semeou não foi? Não foi Deus. Aí Deus vem e levanta. Vem aqui para você ver. Em Daniel 2:44, abre aí para você ver. Um abre em Daniel 2:44 e o outro abre para mim em Mateus 3:2. Mateus 3:2. Daniel 2:44, Mateus 3:2. Vamos ver. Daniel 2:44. Olha aí. Vamos.
Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre.
Então nós sabemos que vai existir um reino, não é? Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. É o reino de Deus. No mesmo Daniel, capítulo 4, versículo 3, se não me engano. Vamos ler? Daniel, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Vem aí para nós. Está referindo ao reino de Deus, né? Que o reino de Deus é um reino sempre eterno. E o domínio dele de geração em geração. E o reino dele não terá fim. Então Deus, mesmo ali, naquele tempo de Nabucodonosor e tal, Deus já estava mostrando para Nabucodonosor o quê? Que Deus reinava. Que Deus reinava. Mas aí o inimigo veio e semeou o joio, né? O inimigo veio e semeou e aí tomou conta. Os reis da terra acabaram tomando conta. E o reino de Deus desapareceu. Mesmo naquele tempo, olha, é preciso que você saiba, Nabucodonosor, que Deus reina, que Deus tem domínio sobre você. Deus tem domínio sobre a Argentina, Deus tem domínio sobre os Estados Unidos. Se Deus quiser interferir, ele interfere. Mas o joio foi exatamente isso que o inimigo queria, que nós esquecêssemos e que nós achássemos que não precisávamos mais de Deus. E cada um então passou a reinar e a coisa aconteceu dessa forma. Mas ele disse, olha Nabucodonosor, o reino de Deus existe. E ele não terá fim. Ele é sempre eterno, olha, para sempre o reino de Deus. Mas acabou desaparecendo, sumindo ao longo do tempo. Para quem? Para Deus ou para nós? Para nós. Então o reino de Deus acabou desaparecendo para nós. Aí vem Mateus capítulo 4, que eu falei, na capítulo 4 ou 3? 3? Versículo 2. Pode ler 1 e 2, vamos ver.
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu.
Então, o outro, outra tradução, que diz, vamos ver, está assim também, Paulo?
No deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu.
Arrependei-vos, porque é?
O reino do céu.
Chegado o reino do céu. Mas o reino do céu já não existia lá no tempo de Nabucodonosor? Existia. Só que ninguém conhecia, ninguém entendia. E Deus queria exatamente fazer com que o povo entendesse que Deus reina. Queria fazer entender o seguinte, que Deus reinava. Mas o joio cresceu tanto e as coisas aconteceram de tal forma que o reino de Deus acabou. E o homem passou a andar cada um em seu próprio caminho, fazer as suas próprias coisas, sem dar ouvido a Deus. Aí Deus vem, Jesus Cristo vem, semeando. Novamente ali, para que o reino de Deus exista. Não só lá, mas que o reino de Deus exista entre nós. Agora, você está entendendo agora? Deus veio então fazer o quê, Rafael? Ele veio semear a boa semente que tinha desaparecido, né? Então Deus veio semear a boa semente. Aquele povo de Deus, que Deus tirou aquela linhagem lá atrás, que veio pelo deserto, Deus separando o povo de Deus, que era o povo de Deus, a nação de Deus, foi consumida ao longo do tempo. Colocou Davi como rei, colocou outro como rei, colocou Salomão como rei. Outros sentaram na cadeira para reinar. Mas foi sendo consumido ao longo do tempo, foi se perdendo. E Deus mesmo vai reinar. Amém? Deus mesmo vai reinar. Aquilo que não foi possível ao homem, Deus mesmo vai reinar. Quem é o nosso rei hoje? Quem é o rei da igreja hoje? Quem é o rei do povo de Deus hoje? É o próprio Deus. Quem é o rei hoje, meus irmãos? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Agora, vocês concordam que a igreja ainda não acordou para isso? Vocês concordam que a igreja ainda não acordou para isso? Dessa forma. O que a igreja pensa? Você acha que a igreja acordou para isso? A igreja sabe que Deus reina? Qual o sintoma que a gente tem que ela não entendeu?
O sintoma que a gente não entendeu é que ele não reina. A partir do momento que a igreja entender, a igreja vai deixar ele reinar. Porque hoje a igreja ainda resiste, ela não permite que ele reine.
Ela não permite ou ela não descobriu? O que você acha, Marisley? Você acha que Deus reina a igreja? Você acha que a igreja hoje existe como nação de Deus? Como povo de Deus, a igreja faz diferença com o povo de Deus, como nação de Deus, é respeitada como povo de Deus, é respeitada como nação santa, com povo escolhido. É. Amém. Então, olha, presta atenção. Marquinhos, está entendendo?
Amém.
Amém? Bom, então, olha, irmão, quem vai trazer o reino de Deus? Quem vai fazer com que o reino de Deus exista? Nós é que vamos trazer o reino de Deus, não é? Nós pedimos ao Senhor, Senhor, venha a nós o teu reino. É sinal que ele já existe. Ele já existe. Só que ele não veio a nós. Ele existe. Lá desde o tempo, sempre Deus reinou. Deus reinou desde o começo. Só que o homem, muitos quiseram andar em seus próprios caminhos, afastaram de Deus, não foram mais reinados por Deus. Como acontece até nos dias de hoje. Então Deus diz, olha, o Nabucodonosor, depois dele viria outro império, etc. Mas que nos dias desses reis, Deus ia estabelecer o seu reino. Amém? Então, o rei já foi mandado, que é Jesus. O rei já veio e foi. Olha, quando alguém perguntou, é o senhor o rei? Ele falou, tu dizes. Agora, quem é o rei do povo de Deus? Sempre existiu. Agora, quem é o rei do povo de Deus hoje? É Joaquim, José, Manuel? Quem? Depois de Jesus, precisou de levantar outro rei? Não. Acabou o reino. Então, Deus já tem o rei. E se já tem o rei, o reino existe. Agora, o que nós estamos precisando? Que esse reino venha a nós. Aí Jesus diz o seguinte, é chegado a vós o reino. Se é chegado a vós o reino, é porque o rei já estava ali. Precisava agora do povo. Amém? Agora, o nosso rei está morto? É um espírito? Não. O nosso rei ressuscitou, ele está vivo, ele tem vida eterna e ele está no meio de nós. E ele está no meio de nós. E nós, a igreja não tem o reino, só vai chegar quando a gente realmente acreditar que ele está no meio de nós. Por que que ele não existe na realidade? É porque a gente fala, mas não confia, né, Paulo? A gente fala, mas não confia. Então o Elton vai, o Elton acaba levando a vida dele individual. O Humilde acaba levando a vida dele lá individual. O Valmé, o Nilton e assim por diante. Cada um acaba levando a sua vida individual. Você sai e não pergunta se o seu rei admite, se o seu rei concorda. Então você, na realidade, está fora do reino. Amém? Então, o que é que nós precisamos? É fazer com que esse reino exista. Ontem eu falei lá em Pedro Rio, que a igreja precisa existir. Como? Nação. A igreja precisa existir como povo constituído, como nação santa, povo escolhido de Deus, reinado por Deus, dirigido por Deus, governado por Deus. O que é que você vai fazer para que isso exista? Então, nós já vimos... O que é que você vai fazer para que isso exista? Então, nós já vimos aí que o povo de Deus tem o quê? Tem um território... O povo de Deus... Aliás, o povo de Deus não. Uma nação, normalmente, tem o seu território. Tem o seu lugar delimitado. A nação, para que ela exista, ela tem uma língua, né? Ela tem costumes, ela tem o seu território, ela tem as suas leis, ela tem o governo. O rei. Bom,
Aí você, nós temos que ir começando a assumir isso, para que a gente exista como nação. Nós precisamos ver isso. Porque quando essas coisas começarem a ser bem caracterizadas, então é sinal que o reino de Deus está chegando. Mas enquanto cada um está andando em seu próprio caminho, nós estamos trazendo o reino de Deus? Não. Enquanto cada um faz o que quer, o que pensa, o que está na cabeça, nós estamos cada vez, o reino está dividido.
Nós falamos na reunião de casais, reunião de casais, todas as reuniões Deus tem vindo, viu? A gente pudesse assistir todas as reuniões, seria muito bom. Reunião de casais, a última reunião de casais foi muito boa, muito bom mesmo, eu achei. Quem perdeu, perdeu uma boa reunião. Então, olha aqui. O povo de Deus, para que ele tenha, para que ele exista, ele seja forte, nós vamos conquistar. É uma guerra que nós vamos conquistar. O nosso rei já existe. E nós vamos conquistando. Cada dia que nós conquistarmos uma coisa, nós nos fortalecemos como nação, como povo. Eu falei na pergunta do Rick, que dia que vocês vão ter uma igreja? Enquanto tiver aqui um aqui para cá, outro para lá, um brigando com um, brigando com outro. É isso que o diabo quer. Por quê? Porque vocês se enfraquecem, o reino está dividido. Vocês se enfraquecem. Mas quando nós vamos assumindo a nossa identidade, quando nós vamos assumindo a nossa condição de realmente membro desse corpo, e aí nós vamos adquirir o espírito desse corpo, como a Paula falou ali, então eu começo a lutar por uma causa comum, por uma, não uma causa individual, mas por uma causa comum de todos. E nós vamos então resgatar aquilo que a igreja, aquilo que o povo andou perdendo ao longo do tempo. Porque não tem coisa mais clara do que isso, meus irmãos, que é dividindo o reino que ele acaba. Olha, o reino dividido não subsiste. Olha, se o reino dividido não subsiste, investe para você ver o que é que dá. Se o reino dividido não subsiste, investe. Amém? Concorda, gente? Está entendendo, Valdete, Leone? Se o reino dividido não subsiste, investe a situação. E o que é que Deus, que o diabo quer, Martim? Para quê? Agora veja bem, um só lutando, pelejando para que o reino de Deus exista, você concorda com isso? Se o reino dividido não existe, ele enfraquece, ele acaba. Você investe o reino, eu consigo. E nós vemos com clareza que a obra do inimigo é no sentido de enfraquecer e não fortalecer. Amém, gente? Por isso é que levanta um, de repente o pau cai a fone em cima dele e etc. Para quê? Para que ele desista de lutar pelo reino de Deus. Que o reino de Deus tem características que nós precisamos conquistar. Fé. Uma só fé. Um só Deus. Nós falamos, a esposa do Cordeiro, nós falamos na reunião de casais,
que a esposa de Cristo tem que ser? Perfeita. Por quê? Porque ele é perfeito. Eu falei o seguinte, na reunião de casais, vou passar para vocês aqui rapidamente, que duas coisas se casam quando dão certo. Amém? Por isso que você não vê homem casar com vaca. Você vai pôr a vaca para dormir? Como é que você vai dormir com a vaca? Dá certo? Não dá certo. Você não vê um elefante casando com a galinha. Por quê? Porque não dá certo. E aí nós falamos na reunião de casais o seguinte, que quando um jovem fosse casar com uma jovem, deveria observar o quê? O mínimo de diferença possível para que aquele casamento desse certo. Porque não basta ser só homem e mulher. É preciso que disfarça o máximo as diferenças. Amém? Algumas coisas que você não pode abrir mão, por exemplo, que os dois tenham a mesma fé, para que não... Um tem uma fé para cá e o outro tem uma fé para lá. Eles vão ter dificuldade. Não tem? Vamos observar isso antes. Um tem um Deus, outro tem outro Deus. Nós temos que observar isso. E aí vem descendo, até nos costumes. Você tem que observar os costumes, porque depois que ele casar, ele muda disso. Não espera isso não, pode ser que muda, pode ser, não sei que não. Não é não? Eu estava falando, tem um que gosta de, você casa com uma pessoa que gosta, que é esportista, que gosta de jogar futebol, etc. Então você sabe que vai casar com um rapaz que tem essa mania. Amém? Vocês estão entendendo o drama? Agora, Deus vai desposar a igreja perfeita. Ele não é igual nós, que vai chegando, encarando assim, e julga pela aparência e vamos embora. Ele não é igual nós, não. Ele vai casar com quem dá certo. Ele vai viver com a mulher a vida inteira dando trabalho. Se ele arrumar um povo qualquer, ele vai ficar a vida inteira sofrendo com aquele povo. Entendeu, Nilson? O reino dele é eterno. Então ele vai casar com uma mulher, com uma esposa que dá certo. Os dois têm a mesma cabeça. Mas não é uma comparação tremenda? Não é uma comparação tremenda? Então ele vai desposar um povo que realmente casa. Ou seja, quando é que uma coisa casa com a outra? Amém? Pega no dicionário e vê o que significa isso. Quando uma coisa casa com a outra. Fulano casou com o outro. Até o jeitinho de um é o jeitinho de outro. Agora, quando você pega cachorro com gato, não casa. Então, você não vai dar certo. Amém? Você concorda ou não? Pronto. Então, olha, Deus, Milton, quem quiser fazer parte da noiva, quem quiser fazer parte dessa nação, esse povo que vai casar com Deus, ele vai ter as características igual a todos aqueles que submetem a Deus. Amém? A igreja submissa
ela vai ter a mesma cara de Deus. Amém? Parece com Deus. Vai ter a mente dele. Humildade, simplicidade. Humildade, simplicidade, amor, paciência, etc. Então, nós vamos conquistando essas coisas. Nós vamos conquistando esses valores e a gente precisa disso. Eu chamo a igreja a atenção para isso. Nós vamos lutar. Gente, eu chamo a atenção da igreja para isso. Vamos juntar a gente, nós sabendo disso. Você sabendo disso, você vai ficar sentado aí, olhando para o tempo? Ou você também vai pelejar e vai lutar? Senhor, vem o teu reino. Nós queremos ver o teu reino. Amém? Nós queremos que venha o teu reino. Eu tenho a impressão que falta pouco para a gente existir. Amém, gente? Olha, lá tem um versículo que diz assim, que eu acho tremendo. Senhor, olha, eu não vou deixar descanso ao meu corpo, ao meu espírito, enquanto eu não ver Jerusalém como objeto de louvor. Amém? Enquanto você estiver vendo a igreja dividida, meu filho, não contribui para que ela seja mais dividida, não. Se você vê a igreja fraca, não ajuda ela a ser destruída, não. Amém? Luta para que ela exista. É isso que a desgraça de tudo tem sido isso. Por quê? Porque parece o povo tem prazer quando vê a igreja sendo destruída. Amém? Sendo zombada, sendo o nome de Deus sendo abacalhado por aí. Amém? E eu tenho certeza que nós temos, Deus nos dá a força, Ele nos dá o que nós precisamos para lutar contra isso. Enquanto tiver um, dois, ou três, ou quatro, eu vou estar com vocês. Enquanto tiver aí, eu vou estar com vocês. Para que exista a igreja. A igreja é o reino de Deus. A igreja é o povo de Deus. Amém? Então, buscar essas virtudes, essas características, sabe? Lutar para que todos tenham a mesma fé, para que todos tenham o mesmo Deus, né? Para que todos tenham os mesmos costumes, que falem a mesma língua. A hora que um conversa com o outro, tem a mesma língua. Os mesmos costumes, né? Aí nós vamos assimilando os costumes de Deus. E assim a igreja vai ser forte. Qual é o nosso território? A terra. Amém? O nosso território já está delimitado. Qual é? A terra. Amém? O nosso território nós já temos. Ele está invadido. Mas nós andamos aqui e sabemos. Você precisa saber que aonde você pisar é seu, é do seu rei, é do seu Deus, é do seu governo. Não é só aquele lote ali que você fez. Que a gente às vezes fica brigando por ele, sabe? É por isso, deixa o povo brigar, deixa as coisas acontecerem, deixa um comer o olho do outro aí por causa das coisas, porque você sabe que é seu. Vamos lutar para que o reino de Deus exista. Não sei se vocês estão chegando aonde eu estou chegando. Vamos lutar para que o reino de Deus exista. Amém.
porque não adianta, meu irmão, você dizer o seguinte: olha, de repente você, eu ganhei isso, ganhei aquilo, eu estava falando. Nós precisamos realmente vencer. Não falar, eu ganhei isso, ganhei aquilo, e depois você morre. E para onde você foi? Aquilo que você ganhou, você não ganhou. Não era seu. Amém? Você, em vez de edificar, edifica para você um tesouro aqui, no reino de Deus. Então, o que diz as Escrituras com relação a isso? O Júnior trabalha, mas a hora que o Júnior trabalhar de forma correta, a hora que o Romeu, o Nilton, começar a trabalhar de forma correta, que o Nilton de Leite trabalhar de forma correta, que eu trabalhar de forma correta, que nós começarmos a trabalhar de forma correta, o reino de Deus vai existir. Qual é a forma correta de nós trabalharmos? Nós vamos parar de trabalhar, Fernanda? Não. Mas nós vamos trabalhar que jeito, Fernanda?
Eu tenho que estudar. Aquele que trabalha,
trabalha para ter sentido. Aquele que trabalha, trabalha para ter sentido. Ajudar.
Repete para nós, Aninha.
Trabalho para ter
como ajudar.
Quem trabalha para ter a coisa para ajudar.
Amém.
Entendeu direito? Ele trabalha, trabalha para ajudar alguém.
A igreja. Aquele que trabalha, trabalha para ter
como ajudar a igreja.
Quem é a igreja? Então tem alguém trabalhando para ajudar o seu João. O seu João está trabalhando para ajudar. Então a igreja, por que que a igreja não é forte nessa área? Eu só citei um detalhe. Imagina então se nós formos citar os outros. Então a igreja não é forte, ela é fraquíssima nessa área. Por quê?
Cada um trabalha com si.
Então, nesse aspecto, nós estamos dentro ou fora do reino?
Fora.
Por quê?
Porque ninguém trabalha para ajudar o próximo, ele trabalha para si mesmo.
Amém? Amém? Concorda, Bomé? Nilson? Tira aí. Nesse aspecto, o reino é forte ou fraco?
Forte.
Como fazer, Bomé?
Nós temos que fazer do jeito que Deus manda, né?
Começar. Então, nós vamos começar. Começar por onde? Por onde? O reino nesse aspecto é fraco ou é forte, Rafael? Isso prejudica o povo? Cada um querendo obedece o rei? Não. Aceita o governo de Deus?
Não. Não aceita.
Por quê? Cada um está fazendo individualmente. Quer que Deus ajuda? É. Quer que Deus ajuda?
É.
Ora e pede. É assim? Só não quer? Não quer obedecer. Não aceita o governo de Deus. Mas quer que Deus ajuda. Quer que Deus ajuda. Amém? Amém, Wesley? Amém, divina? É verdade ou não é verdade? Logo de manhã, assim, domingo de manhã, a gente escuta. Hein, Nilton? Isso.
A gente ouve a palavra e fala assim: agora eu vou ajudar.
Mas só que aí não ajuda. A gente faz aqui para ajudar.
Amém. Mas olha, como que nós vamos fazer, Wesley? Então, já que nós chegamos a essa conclusão, como que a gente vai fazer? O que você acha que nós vamos fazer?
Bom, o primeiro passo é acabarmos com esse individualismo, né? Aí começa tudo que a gente for fazer é para a igreja. Aí vai realmente existir um povo que vai ser forte, né? Pra como os judeus hoje, um exemplo de um povo, né? Eles são uma nação, porque eles têm o mesmo ideal. Nós também temos que ter o mesmo ideal, que é o ideal de Deus, né? Nós descobrimos qual que é a vontade de Deus. Então nós vamos ter que acabar com o individualismo para fazer essa vontade de Deus, porque existe essa Deus, né? Existe, né? A gente existe realmente como nação, como povo de Deus. Amém? Amém, Daniel? Como você acha então que nós vamos fazer, Daniel? A conclusão que nós chegamos então é o seguinte. Irmão Zé Milton, né? Está aqui, né? Esse lado aqui está pesado. Ó, chegou. Colunas aqui. Né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Começar. Comece você a fazer. Começar. Jesus disse o seguinte, olha. Quem quiser, siga-me. O que não pode é o Rafael ficar esperando o Elmo começar. O Elmo ficar esperando o Júnior começar. Vamos começar. Porque vamos fazer. Se nós entendemos, olha, logo, se isso acontecer, Nilson, logo nós vamos começar a perceber que o reino de Deus está existindo. Amém. Deus está reinando. Que o povo de Deus está começando a aparecer. E aí, você pode ter certeza que era o nosso sonho, era o nosso sonho. De quê? De que a igreja fosse vista realmente como Deus. Vou falar, aquele povo. Nós já ouvimos alguém dizer, olha, aquele povo. Pelo menos, chegar e dizer assim, olha, lá eles pregam, eles falam a palavra. E nós não podemos desistir, não. Nós não podemos desistir. Porque existe resistência, porque existe problema, porque existe coisa. Porque é uma guerra, é uma guerra. É uma nação contra outra nação. É reino contra reinos. Mas nosso reino, nosso reino é de Deus. E se nós começarmos a lutar e nós vamos vencer. Nós vamos chegar. Amém? Amém, gente? Nós vamos começar a fazer. Porque tem problema, agora eu sento. Porque tem problema, você desiste. Porque tem problema, você acomoda. Não. Não. Amém, gente? Não pode. Nós não podemos deixar. Nós não podemos de forma nenhuma. Amém? Eu confio em vocês. Eu creio que vocês estão entendendo. E eu creio que vocês concordam com essa palavra. Olha, vamos falar a mesma coisa. Vamos ter o mesmo sentimento. Não aceita, combate aquilo que for errado, que vem para dividir. Os costumes. Não descentrar costumes diferentes. Muito pelo contrário, vamos impor o nosso costume. O uso do costume. A igreja não tem lei para dizer o que, que você deve fazer, vestir, pensar, fazer. Mas começa a impor o seu uso, o seu costume, começa a impor. E assim nós vamos alcançar. De repente,
as pessoas vão começar a espelhar naquela